Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Marcos Bagno. Seus livros premiados são os mais vendidos, Marcos Bagno?
Não são. Os livros que mais vendem são justamente os livros dedicados à área de ensino de língua. Eu tenho um livro pequenininho que se chama Preconceito Linguístico, que é, assim, digamos, o meu best-seller. Ele foi lançado em 99, já teve mais de 50 reedições. E é curioso porque ele se tornou uma espécie de leitura obrigatória nos cursos de letras e pedagogia. Embora eu já tenha muitos outros títulos publicados, quando as pessoas me escrevem dizendo assim, gostei muito do seu livro, eu já sei qual é. Porque assim, é como o Alto da Compadecida para o Ariano ou o A Vida e Morte Severina para o Cabral, né? Que era assim, o livro que virou uma espécie de sinônimo do
e
autor.
E esse de que editora?
Esse é da Editora Loyola.
Editora Loyola.
É um livro pequeno e ele tem um tom muito militante, né? Assim, para realmente denunciar a maneira como nós lidamos com a linguagem em sociedade, como nós usamos isso para excluir as pessoas, para discriminar as pessoas, até mesmo para ridicularizar as pessoas. E principalmente no ambiente escolar, né? Às vezes, no ambiente urbano, numa escola urbana, chega alguém da zona rural que fala daquela sua maneira e imediatamente é censurado, é ridicularizado, algumas vezes até com o apoio do professor e da professora. Então, o livro tenta mostrar que isso não pode acontecer, né? Que o interessante é justamente o contrário, é incorporar essa pessoa na cultura letrada urbana sem que ela seja discriminada por isso.
Como vê hoje o papel dos dicionários?
Os dicionários são, para mim, livros importantíssimos. Eu coleciono dicionários, até de línguas que eu não conheço, assim como as gramáticas, né? O dicionário é uma fonte para a gente aprender mais e descobrir muita coisa que a gente não sabe, claro, né? O dicionário de papel, antigamente, tinha muito essa função. A gente ia buscar uma palavra, pelo menos eu, meu pai, pessoas que gostam de dicionários. A gente ia buscar uma palavra, aí nessa definição remetia para outra. A gente, às vezes, tinha até esquecido qual era a palavra inicial que estava buscando. Hoje em dia, com os dicionários eletrônicos, isso não acontece, né? É para consultas mais rápidas e tal. Mas, de todo modo, um dicionário, seja ele de que maneira for, bem feito ou não tão bem feito, ele é sempre uma fonte, para mim, inesgotável, até de inspiração, porque muitas vezes, ao topar com uma palavra engraçada, divertida ou sonora, aquilo me dá ideia, escrevo um poema ou escrevo um conto. Então, os dicionários são fundamentais para quem escreve.
Para quem traduz?
Não, para quem traduz, nem se fale, né?
É uma ferramenta indispensável.
Indispensável. E eu trabalho com dicionários eletrônicos, quando eu estou traduzindo, há vários deles abertos na tela, porque muitas vezes tem uma palavra que não aparece em um, mas aparece em outro. Então, a tradução é pesquisa, você não tem jeito.
Entendi. Um triste fato ensejou a escrita de Marcel, né? Livro premiado na última Bienal do Livro de Brasília. O prêmio na categoria juvenil o surpreendeu por se tratar de quase um conto, né?
É uma história bem curta. Apesar disso, eu levei 10 anos para escrever. Eu comecei a escrever, depois eu não consegui continuar e só muito tempo depois.
Mas há 10 anos que seu irmão morreu?
Meu irmão morreu em 2002.
Pensei que fosse um fato recente.
Não, é um fato já que já vai fazer aí os seus 12 anos. Então, a partir desse evento que foi trágico na família, porque ele tinha só 33 anos, eu me sentei logo, pouco depois da morte dele, escrevi, mas não consegui continuar. E 10 anos depois, eu fui reler, achei que valia a pena e consegui levar até o final.
E agora, né?
E o livro tem sido bem acolhido, ele recebeu o prêmio da Biblioteca Nacional no ano passado também, esse ano da Bienal de Brasília, e quem lê gosta muito.
É muito bonito. E o que tem a dizer sobre 7 erros aos 4 ventos, a variação no ensino do português?
Essa aí é a...
Também é recente, né?
Sim.
Saiu pela Positivo também?
Não, não, pela Parábola Editorial de São Paulo. Eu sou muito mais conhecido como autor de livros sobre ensino de português do que propriamente pela minha ficção. E este livro é o resultado de uma pesquisa que eu fiz sobre como os livros didáticos que estão disponíveis no mercado trabalham com a variação linguística, quer dizer, como é que eles abordam o fato de em cada lugar do Brasil se falar de uma maneira diferente, cada classe social tem as suas próprias maneiras de falar, e o resultado não é muito interessante. Assim, os livros ainda são muito apegados a um conceito de língua correta bastante antiquado, ultrapassado, e que acaba gerando um ensino não muito adequado daquilo que deve ser, por exemplo, uma abordagem da diversidade, da multiplicidade cultural. Então, os 7 erros são esses, né? Os erros que os autores e as autoras desses livros cometem, embora produzam coisas muito interessantes em outras áreas.
Na verdade, é aí que você fala da famosa norma oculta?
Ah, norma oculta. Porque as pessoas usam muito a expressão norma culta sem saber exatamente o que é e acabam misturando muitos conceitos. Então, esse também é o título de um livro que eu publiquei em 2003, A Norma Oculta, que fala das relações entre história, poder e língua na sociedade brasileira.
Muito bem. E que projetos literários Marcos Bagno pretende ainda desenvolver e levar a público?
Puxa vida.
Muitos.
Este ano, já publiquei, junto com uma grande amiga, um livro sobre as palavras tupi no português brasileiro, assim, para um público não especializado. Um livro bem interessante, bem bonito, colorido, chama-se Pororoca Pipoca Paca. E agora nós estamos preparando mais um com palavras de origem africana. E além disso, tem uma...
Para crianças, assim.
Para um público mais amplo, né? Criança, pessoas que não são necessariamente ligadas à educação. E este ano vão sair mais 2 livros infantis pela Positivo e outros que estão ainda aqui na cabeça borbulhando.
Borbulhando, em breve estarão, isso, né, novo.
Porque é isso, eu não consigo parar de escrever, estou sempre pensando. Quando eu leio alguma coisa que me inspira, eu já tenho uma ideia para um livro, então...
E como é que Marcos Bagno divide o seu tempo de tradutor, de escritor, de professor?
As pessoas querem saber, justamente porque eu tenho uma produção...
Uma produção, né, tão
grande,
abundante, né?
É que eu sou muito... Eu digo que eu sou quase um monge, porque eu passo muito tempo em casa, saio raríssimas vezes e divido meu tempo assim. Por exemplo, quando eu tenho tradução, que é uma tarefa que precisa cumprir prazo, etc., eu me dedico a essa tradução e depois de traduzir algumas horas por dia, eu paro e vou me dedicar às outras coisas. Então, se eu estiver escrevendo um livro, continuar, se eu estiver revendo a produção de um livro, né, preparar a aula, então é assim. Se o dia tivesse 48 horas, eu acho que eu também conseguiria ocupar as 48 e não iam ser suficientes.
E é um escritor mais matutino ou...
Ah, eu sou movido à energia solar. Então, quando já vai entardecendo, lá pelas 6h30, já estou cansado, aí eu vou brincar com os meus gatos, vou ver televisão, vou fazer alguma outra coisa.
Muito bem, então aguardemos aí os pipocas, né?
Pororoca, pipoca, paca.
E os novos livros que vão surgir de Marcos Bagno em 2014.
Alguns em 14 e outros já preparados para 2015.
Então, boa sorte a todos eles. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Acabamos de conversar com o escritor, tradutor, perito na área de sociolinguística, Marcos Bagno, autor do livro Marcel. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.